Oi, bem-vindos a mais um episódio de PDV Podcast, seu podcast preferido de animes. Comigo hoje tá meu majestoso co-host, Ida.
Olá a todos! Pois é, o tópico de hoje vai ser um anime que a gente viu um pouco atrasado. Nossa, que surpresa, pra variar.
Que surpresa! Mas tudo bem, tudo bem. Se você...
E antes de mais nada...
Diga.
Só gostaria de falar, esse episódio tá dedicado ao rato Farfur. Que morreu bravamente.
Que, em memória do rato Farfur.
Que morreu bravamente segurando suas terras contra as autoridades israelitas.
Incentivou milhares de crianças a se tornarem soldados em uma guerra interminável. Mas vamos falar de coisa boa, Ida. Vamos falar de romances, de acontecimentos místicos, de colegiais com laços vermelhos, de... Ah, você sabe sobre o que é o episódio de hoje, né?
Kimi no Nawa.
Né, Ida?
A gente tá refazendo nosso primeiro episódio.
Sim e não! É difícil, mas é quase.
Puta,
é
falei
quase.
Errado. Tá ali, ó.
Tá em Tóquio.
Bubble.
Estamos em Tóquio, já temos algo.
É Bubble.
Aí você pegou um pouco. Aí você me pega um pouco, né? Aí você abusa. É bonito. É bonito.
Ah,
é sumê,
então.
É, isso aí, é o da cadeira. Mas, então, como eu tava dizendo, a gente vai ter aqui, a gente vai ter colegiais, acontecimentos místicos, um casal de cabelo preto, que mais,
cidade
mais,
do inter...
Vai ter um shot dele se cruzando na rua com a impressão de que ele já
um
se conhece.
Um interiorano, um mora na cidade grande. Nossa.
Exatamente. Vai ter azuis e verdes muito fortes, assim, na tela. 1 milhão de shots do céu. Porque a gente
precisa
de 1 milhão de shots
bonitas.
Do céu. Ninguém nunca viu o céu na vida. Sim, muito bonito. Uma animação surreal, um investimento trilionário. E isso é uma Kochinkai. Falando de Suzume agora, a gente tem uma cadeira.
E um gato.
E um gato, dois gatos. Não, sem zona de spoilers.
Depende
um gato,
do que você interpretar, tem três.
Aí aberto a interpretações. Mas
depende
aqui a gente tem uma cadeira e um gato.
Gostos.
Realmente. Mas falando agora um pouco da história de Suzume... A gente tem uma menina colegial com laço vermelho que tá indo pra escola. Um dia ela tromba
depois
com um homem
estranho. Depois
de ter
tido um sonho estranho.
Pensa, eu acho que eu já vi esse homem.
Depois de ter tido um sonho estranho.
Depois de ter tido um sonho estranho. Desculpa. Fui moleque. Depois de ter tido um sonho estranho. E aí ela pensa, acho que eu já vi esse cara antes. Segue sua vida e o cara vai pras ruínas que ele tanto queria. Aí ela pensa, acho que eu devia ir pras ruínas também. Minha cidade tá pegando fogo. Mas só ela vê que a cidade dela tá pegando fogo. E ela vai pras ruínas, e ela descobre que foi tudo causado pelo... Não, calma. Ela foi pras ruínas primeiro, abriu a porta e esqueceu de fechar a porta. Aí não dá, né? Enfim. Aí depois ela tava na escola, viu que a cidade dela ia pegar fogo e todo mundo ia ser dizimado, e pensou, esse pá foi porque eu deixei a porta aberta, hein? Voltou pra porta e descobriu que o cara é um fechador. Ele é um locker. Só que eu vou chamar de fechador, porque é muito mais interessante. Ele é um fechador de portas. Ele caminha por aí... Fechando portas pra que o verme não saia. Literalmente. E aí ele vai por várias cidades. Só que aí uma das chaves mestras que protegem o universo, entenda como Japão, se rebela, vira um gato, transforma ele numa cadeira, e aí essa cadeira precisa de ajuda dela pra recuperar o corpo e fechar todas as portas pro verme não sair. E eles não têm um leve romance.
Não concretiza nada, mas que dá a entender que... Paixonite de adolescente.
É o que aparenta. Mas é isso, Suzume, galera.
Yay, joinha.
E é um grande filme. Yay. Muito legal, muito legal. Vamos... Quer ir de parte técnica já? Tem algum comentário inicial?
Aparentemente eu não tive amnésia nesse episódio, né?
Pois é, ele é bem familiar,
você
na
não...
verdade. Parece até que a gente já gravou uns dois episódios sobre ele.
Que era,
estranho. Mas eu perguntei.
Verdade. Porque eu tava focado Não, eu não sei se você esqueceu.
Você passa a estar com a amnésia de 5 minutos atrás.
Eu tô formatando um negócio que eu fiz cagada. Tipo, eu tava preenchendo o negócio enquanto então, eu me disse um pouco.
Pode pá.
Mas é, de parte técnica.
Cara, é um negócio primoroso, né?
Copia e cola.
Copia e cola. Ah, é absurdo de bom, tem investimento gigante, shots admiráveis. É, até o 3D é muito bom, cenas muito detalhadas, muito bonitas, toda a imagem que tem podia ser um wallpaper, e blá, 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 venha Makoto Shinkai, entre como
pessoa da minha família. Os shots de perseguição são muito bem feitos, inclusive o CG nessas daí são muito bem feitos. Sim. Nossa.
É, mas dá pra perceber que é CG a cadeira andando. Mas é, eu amo a fatídica parte do episódio que a gente chupa as bolas do Makoto Shinkai. Mas é, nossa, é incrível, maravilhoso.
Porque é o mesmo estúdio de sempre, uau, que o Shinkai faz as coisas dele.
Sim. Impressionantemente, o nome do estúdio não é Makoto Shinkai.
Devia ser.
Mas, devia ser, porque paga todas as contas. Cara, é aquilo, né? As pessoas cobram que o Makoto Shinkai faça uma coisa, e ele dá o que as pessoas pedem.
Cara, eu acho impressionante porque...
É bonito.
E esse é um dos poucos filmes de anime que passa em cinema.
Sim, e faz muito sucesso.
Porque, não sei, acho que Makoto, não sei se é a gente que tá muito, tá meio insider, que ainda não sabendo as coisas. Ou se realmente porque, mano, Makoto Shinkai é um dos poucos nomes da direção japonesa que realmente não tem nome de peso aqui no ocidente. Tipo, geral sabe. Sim, quem
tipo,
que é o filho
da bolha completamente, tipo, ele tem uma demanda absurda. Eu acho que não chegou a fazer mais que Demon Slayer de bilheteria, talvez eu esteja doido. Mas os filmes dele tem muita audiência. É bizarro. E é aquilo, o time que tá ganhando não se mexe, né? Então pra que que ele vai mudar? Se tá tudo dando certo. Se eu fosse uma Makoto Shinkai, eu faria a mesma coisa. Em dobro. Então, assim, grande gênio da nossa geração, visualmente falando.
O problema é que os roteiros dele, né?
São uma coisa à parte. Mas, ainda de parte técnica... Tem a trilha sonora, que é bem legal.
Joga violino nisso, mas é boa. Bastante violino, mas...
É bem bom, gostei bastante. Musiquinhas são da hora. A dublagem é boa. Sim, será que eles utilizam um dublador de filme pra filme? Não sei porque mais eu senti.
Vamos
isso.
Olhar, eu não senti.
Ou não, não, a dubladora da Suzume só fez a Suzume.
Caralho, pior que ela fez um trabalho bom, tá?
Então, mas ela é filha de alguém daquele estúdio, eu tenho certeza. Ou filha de uma Makoto Shinkai. Não é possível, como que a menina surgiu do nada e vai dublar Suzume? Ela é filha de alguém, tenho certeza absoluta. Nepotismo reina.
Vamos desco.
E o cara que fez o Sota também. Só fez Suzume. Não, não é possível.
Mano, deixa eu procurar o nome dessa tia.
Mano, literalmente, todo mundo que tá nesse filme só trabalhando nesse filme. Nossa, que bizarro. Caralho. Tá, tem uma dubladora que fez mais de um. Só que ela fez uma desconhecida. Calma, deixa eu ver a dubladora da Tamaki. Só fez Suzume também. Não, tem alguma coisa estranha aí, amigo. Tem alguma coisa estranha.
Pior que essa atriz que fez a Suzume, parece que ela já atuou em mais coisa. E que ela não era dubladora.
Ah tá, ela é atriz então, ela não é só dubladora.
Tipo, ela não era dubladora, mas ela já era atriz.
Ah tá. Tá, ok. Mano, a única que eu achei que não foi só a Suzume foi a dubladora da mãe da Suzume, que tem tipo três falas.
Eles pegaram um pessoal que atua. Tipo, atuação tradicional.
Tá bom, foi uma decisão.
Ah, não vou questionar.
Mas
tá certo,
foi boa a dublagem, né? Por incrível que pareça.
Não foi a dublagem do Luciano Huck? Enrolado, por exemplo.
A gente não fala da dublagem do Luciano Huck. É a pior coisa já feita na história da humanidade.
É, foi uma...
Ah, mas foi um bom trabalho até.
Ah, não foi ruim. Foi bom. Legitimamente foi bom.
Tá bom, foi bom. Mais alguma coisa da parte técnica que eu esqueci? Creio que não.
Não, tudo que eu queria falar, eu falei, porque eu não tenho muita coisa pra esse programa, e, tipo, é o que eu falei, tipo,
Não.
ah,
Ah, então.
nossa, Makoto Shinkai, haha. É porque
Mako
real,
Shinkai. É o filme número 27 do Mako
receita de
Shinkai.
bolo.
Tipo, na primeira vez você fica tipo, caralho. Aí na 15ª, você tá um pouco desgastado assim.
15ª, porque às vezes não é
Mas
nem
vamos
sempre é
falar
filme
da.
dele, mas é filme com receita dele, então você acha que é dele.
Eu acho que a gente tá um pouco traumatizado depois de Bubble.
Que seguiram a receita, mas não conseguiram.
Não tem chá. É o que eu te falei antes da gravação. Meu, Makoto Shinkai é bonito e simpático. Não é bom, mas é simpático. Bubble é bonito.
Faltou muito simpatia.
É. Eu chamaria Suzume pra um rolê. Bubble, não tanto. Entende? Mas vamos pro que importa? Tal da história, do roteiro. Super bom, incrível,
Porra, esse me
maravilhoso.
fode também, né? Que a gente falou. A parte que o Makoto Shinkai brilha, a gente falou nem 10 minutos.
Ah, amigo, mas vou falar o quê? Ah, é muito bom, Makoto Shinkai, você é incrível, oh meu Deus.
Invada a minha casa como o cu de minha família.
Tipo, ah, exatamente, tipo, ah, sabe? É tipo você elogiar um cozinheiro por cozinhar, tipo, é o mínimo que ele faz. Querendo ou não, foi o que ele construiu. Se tivesse feio, uma coisa é a gente pegar um anime aleatório, tá feio, a gente falar, ok, isso tá feio. Agora, se Makoto Shinkai tivesse feio, ia ser apedrejado em praça pública. Então, o mínimo que eu espero é o primor da animação japonesa aqui.
O fino do fino.
Querendo ou não, foi uma escolha dele. Quem mandou? Se não tivesse um investimento bilionário nesse filme, Makoto Shinkai a gente tinha perdido a
Pois é.
carreira. Será que ele ainda anima o filme ou ele só terceiriza tudo e leva os créditos depois? Pensando muito nisso. Porque esse ponto ele já deve estar, tipo, nadando em dinheiro. Ou será que ele tem saco de desenhar personagenzinho de cabelo preto? Fica aí a questão, né?
Não sei.
Mas. E vamos pra história então, zona de spoilers, oficialmente
Vamos pra
aberta?
zona de spoilers, que é mais spoilers pra outras coisas que a gente pode falar aí pouca em relação a
E
Mushá,
realmente.
Suzume.
Mas aqui obviamente vai ter spoiler de Suzume. Obviamente você sabe o que vai acontecer em todo o filme durante os primeiros 10 minutos. Mas, spoilers de Suzume, spoilers de outras obras do meu mano Makoto Shinkai, spoilers de literalmente qualquer coisa,
Que não
esteja
é a primeira
avisado.
vez que a gente manda os spoilers aleatórios.
Do nada. Tipo, ai, espirrei aqui e ele morre.
Aí é
Entende?
difícil considerar spoiler
Aí nesse
também,
momento
né?
você que não viu Death Note nos últimos 20 anos, aí você se fudeu, tá ligado? Mas quem mandou? Eu avisei. Eu avisei. Você teve 30 segundos pra raciocinar? Talvez, mas eu avisei. Mas. É, primeiro spoiler, Tóquio não é afundado.
Cara, é pior que isso é relevante, hein?
Mano, achei coisado. Coisado. Como eu já disse nesse podcast algumas milhares de vezes, eu sou muito fã de finais fatalistas, o que não acontece muito em Makoto
Não
Shinkai.
acontece muito.
Mas, pô, não acontece quase nunca. Tipo, o final fatalista do Makoto Shinkai é, ai, esqueci do amor da minha
Mas
vida.
nossa, reencontrei
E se
eles.
reencontrar depois. Oh, que fofo. Às vezes eles dão. Que nem eu falei com você. A obra mais pesada do Makoto Shinkai é ele botar uma arma na tela e não dá Tóquio. E por isso que é o melhor filme dele, porque ele não dá
Nossa,
Tóquio.
eu
O
vou
que não foi o
discordar
caso aqui e
veementemente
já é
que
um
Tenki
grande
no Ko
problema.
pra mim foi um filme brochado, hein?
Babarei o ovo de Tenki no Ko até não aguenta mais. Aqui, Makoto Shinkai foi um gênio. Provavelmente porque ele não escreveu a história de Tenki no Ko.
Ah, não, Tenki no
Mas nossa,
Ko
achei.
é uma das desavenças que eu tenho com o CB, que eu achei um filme brocha, velho.
Nossa, que filme incrível, absurdo. Que eu nem lembro
Mas
direito o que
brocha que
acontece, mas
velho que
lembro
toma
que gostei muito, então
beta-bloqueador,
eu vou.
mano. É brocha mesmo.
Caralho. Brochar mesmo.
Não, velho que usou
Cara,
bomba e usa
mas. Nesse aqui.
beta-bloqueador. Pior.
Aí não dá, né? Aí é o foda. Cara, esse foi. Assim. Ele tentou se diferenciar dos filmes do Makoto Shinkai. Só que seguindo um padrão Makoto Shinkai. Então a maior diferença aqui é que a gente tem uma cadeira. ao invés de só um ser humano normal num casal místico. E a gente tem um gato. E é literalmente isso, tá ligado? Eu vou dizer que eu fui muito fã do gato.
Eu não fui.
Durante o filme, assim. Achei o personagem legal, o Daiji.
Tô achando ele meio chato, na real.
Tipo, eu gosto dele não ter um lado muito definido. Tipo, ele tá com a Suzume, mas ao mesmo tempo ele tá contra. Isso foi bem explicado?
Pouco.
Aí tem que ver. Aí tem que ver. Provavelmente é o personagem menos bem explicado disso. Mas assim, sinto potencial no meu mano Daiji, sabe? Se ele tivesse um desenvolvimento decente, ele seria muito foda. Mas tivemos o melhor possível. A gente tem o casal principal que... É um casal principal. Tá lá.
Você lembra do casal?
A Suzume eu ainda gosto dela. O Souta não tem personalidade nenhuma. Ele quer ser professor. Fofo.
Assim, vocês lembram do casal principal de Kimono na Wa? Que tem aquele desenvolvimento... Nossa, não é foda, mas tipo, você vê por que que ele... Porque, né? Rolou.
Uhum.
Você vê que tem química, você vê que eles realmente, né, se conheceram e tal.
Sim, sim. Você vê que, tipo, dá pra surgir um relacionamento a partir da vivência deles, porque eles começam a entender melhor um ao outro vivendo no corpo da outra pessoa. Onde tem
que não você vê ainda? Você vê, eu acho que ficou um pouco mais fechado.
Você vê.
Teve um desenvolvimento um pouco mais artificial, uhum, até. Teve, mas você vê ainda.
Justificável.
Aí você vê o de Suzume, você olha e fala, paixonite de adolescente.
Cara, e o pior é que foi literalmente, ela viu ele, aí falou, nossa, que cara bonito. Vou seguir ele. E foda-se. Aí. Vou seguir esse completo estranho e dedicar minha vida pra ele. Eu vou me matar por esse completo estranho que eu conheci
bonitão,
agora.
Ele quer ser professor. Que?
Porque ela tentou. É. Ela tentou algumas vezes. E cara, o Souta é bonito e é isso. Eu literalmente achei o amigo dele mais interessante do que o Souta. É muito mais legal o Serizawa. Adoro o Serizawa. Que cara legal, cara. Que cara gente fina. Eu pegaria uma carona com o Serizawa.
Não.
Nossa, achei
acho que eu pude ver
incrível.
Soltando. Ah. É bonita, me ajudou. Aparentemente eu tenho mommy issues, talvez.
É. Cara, a Tamaki, achei incrível, assim, tipo... E essa mulher foi taxada de vilã, porque ela só estava preocupada com a Suzume. Assim, a rebeldia da Suzume, de certa forma, diferencia ela das outras protagonistas, assim, dos Makoto Shinkai. Mas, ao mesmo tempo, tem umas horas que eu vi, caralho, Suzume. Aí também não, né? Uhum. Tipo, a tia dela já deixa ela sair de casa. Ok, tipo, não é como se ela fosse presa pela tia dela. Agora, você pegar um ônibus pra ir pro outro lado do Japão, é uma situação um pouco chata, né? Não sei se você vai concordar aqui, mas eu acho um pouco sem graça com a sua tia, né? Aí a mulher vai louca atrás de você e você critica ela, aí não dá. Eu acho que a Tamaki nunca errou. E devia ter deixado a Suzume de castigo no final do filme. E Tóquio ia ser destruído porque a Suzume tava de castigo.
Eu acho que não só Tóquio.
Talvez não só Tóquio. Mano, mas falando nisso, e já entrando no ponto que eu queria, que é o mundo místico de Suzume. Que pra mim é a maior falha do filme. Porque eles não explicam nada.
Não, por mim, absolutamente nada. Não precisa.
Acho que
é
base...
Não explica. Ah. Explicar tudo, assim, tipo, pra, nossa, fazer um,
uhum,
uma história boa, tá ligado? Você não precisa entender tudo, mas você tem que, pelo menos, ter um entendimento básico pra você ter uma... Pra saber, tipo, ah, não.
Pra você entender as regras do mundo,
tá ligado? Nossa, não precisa saber, ah, não, é porque tem esses dois universos, são regidos por tais entidades fazem tal coisa. Não. Mas tem que ter um mínimo.
É, não. Sim, você não precisa, tipo, uma explicação científica pra tudo que acontece. Só que você coloca regras básicas, tipo... Tá, existe um verme que... O verme foi o principal de todos, que o cara falou. Não tem explicação, o verme existe. Mas, enfim. Existe um verme que ele tá tentando atravessar por nosso mundo. Existem portais, só no Japão, que a gente tem que fechar consistentemente pra ele não invadir nosso mundo. Ok, temos um sistema de regras. Agora, como que uma chave de portal cria vida do nada e vira um gato? Complicado.
Por que metendo a
como
chave?
Que esse gato...
na minhoca.
Hã?
Mata minhoca. Por que não tentaram isso, sendo que aparentemente eles eram mais fortes antigamente? Porque antigamente tinha várias pessoas.
Sim,
era
sim.
Uma adolescente que não sabia que aquilo existia uma semana atrás.
Pois é. E ele fala como se ele fosse tipo, ah, eu sou dos Lockers. É uma galera. Só que aparentemente só tem ele no Japão. É ele, o vô dele, que tá responsável pelo, tipo, destino da humanidade.
Oficialmente não comunicaram com mais ninguém.
Mas aí, ok. Não, foda-se as autoridades.
Não, as autoridades foda-se.
Mas, ok.
Tendo comunicar com ninguém, o resto.
É, meio estranho, né? Mas aí, ok. Agora, como que a chave de portal vira um gato? Aparentemente é o deus que quer se divertir pelo mundo. Só que aí, como do nada... E literalmente do nada, porque ele não tem uma transformação. É literalmente um short do gato olhando e o cara sumiu. E ele virou uma cadeira. Porque como? Qual o motivo dele ter virado uma cadeira? Uhum. Entende? Tipo, por quê? Parece muito que só queriam enfiar uma cadeira na história. E o cara virou uma cadeira. Tá. Só que ele ter virado uma cadeira, ao mesmo tempo ele também virou uma chave de portal. Porque chave de portal é um negócio meio tipo, ai, faz parte da minha identidade, hoje eu quero ser uma chave de portal. Foi basicamente isso. E aí o gato não quis mais ser chave de portal, e o gato tava destruído a destruir a vida deles, só que ao mesmo tempo tava ajudando eles, guiando pro próximo portal, que é abrir.
Eu não sei, eu...
Só que aí o gato mata o Sota, e ele fica todo triste e fala, ai, Suzano, fica triste, você tem eu agora. Seu ex morreu, foi, RS. Você tem eu agora. Aí Suzano manda o gato se fuder, ele fica triste, e é isso.
Ah, Suzano, você não tem mais aquele trouxa entre eu e você. Ah, fica comigo.
É?
Você tem eu agora. Ah, por que você me odeia?
Por que você me odeia? Sim, considerando que ela tava vivendo um semi-romance com a cadeira, o que é um gato, não é mesmo? Aí o gato tá lá e surge outro gato, só que aí eles ficam tipo, ah, que droga, aconteceram todas as consequências por minha causa, vou restaurar tudo e o gato ajuda.
Preto como é que
porque,
eu sou
agora...
do gato preto? Acho que eu perdi essa parte.
Não, você, eu e todo mundo, na verdade. Ah não, mas é porque, tipo, o gato preto aparentemente possuiu a Tamaki pra falar um monte de merda pra Suzume. E é porque a Tamaki fala, ah, eu sou o Saidaijin.
É verdade, que, verdade.
Aparentemente. Só que como os gatos podem possuir pessoas, não tínhamos informações, mas aparentemente os gatos podem possuir pessoas. Só que porque o gato possuiu a Tamaki pra ir contra a Suzume... E depois
porque
ficar amigo
o gato
dela.
Fez a Tamaki soltar, tipo... Não é nem muito o que a Tamaki realmente sente, mas é, tipo... Os pensamentos negativos que a Tamaki tem.
Tipo, por que se você ia ajudar a Suzume, o gato preto nem fala direito, tá ligado? Ele chega lá, causa discórdia, e depois só vai com eles. E foda-se. E é. Mas beleza, vamos desfazer a merda. E aí eles vão lá numa luta épica contra o verme, que o gato se sacrifica. E com sacrifica eu quero dizer só volta pra posição original dele. Parabéns, gato, por fazer seu trabalho. E ficou livre por um mês e foi isso. E aí tudo acaba em pizza, como sempre. Obrigado, Makoto Shinkai. Tóquio está salvo. Suzume vive uma vida normal. Mas, como sempre, o casal não fica junto direto,
mas
né?
Nesse...
Eles vão ter que se reencontrar no futuro.
Só que ao contrário de Kimi no Na, que o casal se separe depois que, tipo... Eu te conheço. De algum lugar eu te conheço.
É.
Tem que ir no corpo falar, já fundamos Tóquio.
Tem que ir no corpo. Você pode criticar, tem que ir no corpo. Agora é o melhor final disparado.
Nossa, se fuder, velho.
Porque literalmente temos que tomar uma decisão. Ou a gente fica junto, ou a gente afunda a cidade inteira. E eles afundam a cidade inteira. É isso. É tipo, assumir a responsabilidade pelas suas ações. Aqui
na
acaba
real,
tudo em pizza.
Eles sumiram, né? Eles afundaram Tóquio e ficou em pizza.
Ah, é que eles lentamente afundaram Tóquio. Eles não mataram ninguém.
Vamos ver a crise
mas
de refugiados.
Mas o negócio é afundar
Tóquio
mesmo.
Dar.
Ah, e daí? Foi pelo amor, irmão.
Não, foi pelo amor que ela falou, não, foda-se. Tira essa chave mestra. Esse vagabundo de cabelo longo é meu.
Não, mas bem feito também, que o gato já era chave mestra. Quem mandou desvirar? Tava fazendo o trabalho dele. Agora, ela querer se matar pelo completo estranho? Aí tem que ver.
Ah.
Ela queria muito morrer.
Mano,
o filme inteiro, né? Não é
adolescente de 14 anos. O que você esperava?
Sim, sim.
É só olhar o Twitter. Tem gente de 30 que age assim.
É, adolescentes de 14 anos que estão escutando isso aqui. É, não se matem por estranhos que vocês conhecerem. E não vão em ruínas abandonadas. Vocês não vão encontrar um protagonista de anime.
Sim,
lá.
Eu vou dizer um negócio que eu...
Talvez eu vou, uma boca de droga.
Um negócio que eu tenho lá. Zero propriedade porque eu não passei por isso. Nem um pouco. É, se ele te der um pé na bunda... Você aconteceu alguma coisa? É... Tipo... É normal. A vida continua. Parece que não continuou, mas
a vida continua.
Eu sei que ia tomar um pé na bunda, dói pra cacete, mas...
Mas aí você tomou um pé na bunda, pegou um trem e foi explorar o Brasil inteiro? Acho que não. Então, fica aí de lição, né, galera? Eu sei que, no, que ela conhece muitos estranhos simpáticos, e são realmente personagens muito legais que ela vai encontrando, aprendendo coisas sobre, só que isso não vai acontecer na realidade. Eu dei estragar sua fantasia.
Dela.
Mas. É, você não vai encontrar pessoas tão legais assim. Então, não pegue transportes pra cidades desconhecidas achando que você vai encontrar seu príncipe encantado. E não abra portas estranhas.
Não abra.
E se você vê um verme descendo do céu, procure ajuda psiquiátrica imediatamente.
A não ser que realmente pareça que aquele verme tem alguma relação com um desastre natural. Aí talvez você esteja certo. Mas, não fale pra ninguém porque eu vou te acordar de loucura do mesmo jeito.
Exatamente. Aí você vai pensar, ah, sou uma pessoa especial, eu sou a única que consegue ver o verme, igual a Suzume, do filme Suzume. Você é certamente especial.
Infelizmente, se você tiver certo...
Como? Eu não vou dizer.
Infelizmente, você vai pro manicômio do mesmo jeito, porque às vezes a pessoa não quer aceitar a verdade.
É... Talvez o manicômio seja destruído. Mas enfim, isso só aconteceria se você morasse em Tóquio. Então, a não ser que você mora em Tóquio, caro ouvinte, tá...
Que infelizmente não acontece nada emocionante em Piraporinha.
Em Varginha aconteceu, tá? Às vezes acontece coisa. Taubaté? Taubaté acontece umas coisas legais, tipo a grávida.
E a faculdade de medicina de Taubaté. Só tem corno lá.
E tem isso também. Aí todos os nossos ouvintes na Faculdade de Medicina de Taubaté, Faculdade de Medicina de Taubaté, nós te amamos.
Eu não.
Eu prometo. 50% de amor. Ó.
Mais do que o amor que Farfur tinha pelas autoridades israelitas.
Não vamos falar do Farfur e das autoridades israelitas.
Eu quero os documentos, Farfur.
Honestamente, foi mais interessante que Suzume.
Eu quero os documentos, Farfur. Os documentos.
Cara, é um bom filme do Makoto Shinkai, tem todas as qualidades de um filme do Makoto Shinkai, tem todos os defeitos de um filme do Makoto Shinkai, definitivamente é um dos filmes do Makoto Shinkai. Eu assisti esse filme carregado de preconceito e voltei mais carregado ainda, porque é exatamente o que ele se propõe a fazer.
Cara, esse é um dos negócios que eu falo já com certo tempo. Que eu respeito pra cacete, que é, mano, o filme se propôs a tal, ele cumpriu tal, ótimo. Ele se propôs a ser um filme do Makoto Shinkai, ele é um filme do Makoto Shinkai, nada mais nada menos, cumpriu o prometido, merece meu respeito. Mas tipo, não sei, eu tenho mais alguns comentáriozinhos, são mais detalhes, tá ligado, pra fazer, só pra acabar minha sessão. Primeiro deles, é um detalhe que faz sentido, mas que é um defeito que a Suzume fez. Ela deveria ter usado luvas quando ela fez primeiros socorros no Sota, lá no começo.
Aí não dá.
Essa é uma das regras do... Tem que usar... Atendimento com estranho, tem que usar EPI. Geralmente luva. Porque senão você risca a contaminação, tralá. O que, assim, faz sentido ela não ter usado. E eu, pessoalmente, já não usei umas vezes. Não em quesito profissional, mas, tipo, uma vez ou outra pra atendimento, tipo, de dia a dia, assim. Tipo, alguém se machucou, pra ajudar, eu não usei Golf porque não tinha luva fácil. Enfim, eu tô errado, mas...
Vida. Você nunca sabe quando pode ser o amor da sua vida. É bom usar luva.
O amor da sua vida pode ter doencinhas que você não esperava.
Putz, é. Ou ele pode virar uma cadeira.
Que é mais preocupante ainda.
Acho que eu prefiro que vire uma cadeira.
Nossa, peguei sífilis.
Putz. É, essa é a tal da terceira perna da cadeira.
Oi?
Hã? Mas... Enfim, é mais alguma coisa que você queria comentar?
Eu tenho. Deixa eu ver aqui. Outra coisa.
Enquanto isso.
A mina das mexericas. Eu gostei que, tipo. Ela sumiu comentando, ah, você tinha um namorado? Aí ela fala, ah, ou se eu tinha, quer que eu conte a história? Aí todo mundo do. do motor.
Todo mundo, não, por favor, não. Não,
pelo amor de Deus, não. Diz muito sobre a personalidade dela.
Exatamente. Muito.
Isso
muito.
Lembra a gente de um certo amigo nosso, não?
De algumas pessoas, na verdade.
São algumas pessoas mesmo.
Não só uma. É, pior que é.
Inclusive pessoas que apareceram aqui no PTV já.
Xiii. É, tem. É. Histórias que às vezes a gente não aguenta mais ouvir.
Que saudade dela,
mas
né?
Mas acontece nessa parte da vida. Que saudade dela. Ah, é. Essas três letrinhas E, L e A fazem um...
Seguido da preposição Q e da substantivo saudade.
E muitas vezes vem acompanhado da interrogativa: e se eu mandar mensagem?
Isso.
Não mande mensagem. Pelo seu bem
juntamente
e principalmente
com a frase
dela.
Que disse mais cedo. Ah, passa. É difícil, mas passa.
Passa.
Vem o ocupante. Não mande mensagem.
Não mande. Você vai se arrepender.
A não ser...
E a fotinho dela vai sumir.
A não ser que você tenha mantido uma boa relação no sentido. Ah, tomou pé na bunda, mas vocês ainda são amigos? Não mande mensagem.
Por favor, não mande. Essa é a nossa recomendação mais importante hoje. Ainda vão ter as recomendações normais, mas não mande mensagem.
Porque não é legal.
Não. E às vezes você vai se deparar com a resposta que você não queria ouvir. Não vou desenvolver mais isso. Mas quem pergunta o que não deve, escuta o que não quer.
Outra coisa. São... É um negócio que a gente já comentou, mas são as paixonites de Makotinkai, que parece que move céu e a terra. Sendo que às vezes não faz tanto sentido no PC, até, tipo, Suzume. Uma garota de 14 anos apaixonada.
Mas tivemos foto.
Matou a minhoca. De uma vez por todas.
Porque é o Verme. Mas o Verme não morre, eu acho. Ele voltou. Depois que o cara falou, ele vai, ele volta. E é isso. Só que, pelo visto, é bem fácil matar a minhoca, né?
Bem fácil mesmo.
Os caras só enfiaram na minha... Nossa, frase horrível. Mas, enfim, bem fácil matar. Foi bem antipático, na verdade.
E?
Porque, esse é tipo o mal ancestral que está causando terror em Tóquio há milhares
de 14 anos e a cadeira.
Mas que uma garota de 14 anos apaixonada não faz, né?
Ah, é, por último.
Com o...
Só pra completar. Um simbolismo legal foram os corvos. Por que os corvos?
Tem corvo?
Porque os corvos, eles no... Mas na toda situação do Oriente, do Japão, a gente no Ocidente, principalmente no Brasil, que não tem corvo, a gente vê eles como um animal mais esperto, né? Um animal meio sombrio, mas espertinho, até que bonito. No Japão eles são associados muito à morte, à destruição. Porque corvo, especialmente, ele come carniça. E o que... E que pássaro surge bastante antes da minhoca aparecer em Tóquio?
Putz. Você sabe me dizer qual que é?
Bando de porco.
Meu Deus. O Makoto Shinkai pensa em tudo, né? Que gênio da nossa então geração.
Ele pensou nisso. Faltou pensar na história um pouquinho, Kof Kof, mas é...
Só antes da gente acabar, eu queria fazer uma análise mercadológica do Makoto Shinkai, porque por que não, né? Já estamos aqui. Mas o Makoto Shinkai, que nem eu tava falando com o Ida, ele responde a uma demanda das pessoas. As pessoas querem ver filme bonito com romance de dois jovens e 1 milhão de shots do céu estrelado, e ele faz isso, tá ligado? Não tem por que ele mudar a fórmula dele, sendo que ele tá esgotando bilheteria em todo o Japão. Seria, obviamente, o Makoto Shinkai não vai escutar o PDV Podcast e pensar, ah, eu acho que eu vou fazer o que o CB do PDV Podcast falou, ele tá certo. Mas eu acho que seria muito legal o Makoto Shinkai usar todos os recursos que ele tem, fazer um filme completamente diferente, com uma receita completamente diferente, e ver no que dá, mesmo que seja um bagulho mais experimental, mas, tipo, ver ele crescer como diretor foda que ele é. Lógico que ele não vai fazer isso, porque ele gera uma grana do caralho e tem uma pressão pro Makoto Shinkai entregar os filmezinhos com o roteiro mais ou menos que ele sempre entrega. Mas seria muito divertido. Suzume, que nem a gente falou, é exatamente o que se propôs a fazer, exatamente o que todo mundo sabia que ia ser. E, né, tem tudo que um filme do Makoto Shinkai tem. Me desanima um pouco de ver os próximos filmes do Makoto Shinkai, porque eu não aguento mais. Sinceramente. Não aguento mais ver essa fórmula, eu prefiro ver os romances xarope que a gente desova nesse podcast uma vez ou outra. Quando sair alguma coisa do Makoto Shinkai, provavelmente a gente vai ver de novo, vai. Porque fazer o quê?
Não sei do que você está falando.
Mas
é um Makoto Shinkai extremamente original.
É o filme número 35 do Makoto Shinkai. É
extremamente original.
E é isso.
Eu acho que isso aqui é uma...
Tal qual o Bubble.
Eu acho que isso aqui é uma falácia de hater do Makoto Shinkai.
Jamais, jamais. Aí você vai ver no episódio de Tecnocô, sou eu mamando uma Makoto Shinkai por 1h30.
É um filme que eu julgo que é inferior até esse aqui.
Pra você ver como as pessoas mudam, né? Mas, como eu falei, a gente tá um pouco traumatizado com Bubble. E o quão evidente fica a fórmula do Makoto Shinkai vez ou outra.
Bastante. Mas, evidente.
É isso.
Qual ficou?
Pois é, pois é. Mano, é o que eu falei, você assiste o filme com uma checklist, assim, você vai marcando, casal de cabelo preto, laço vermelho, colegiais, elemento místico mal explicado. E aí você vai gabaritando a ficha do Makoto Shinkai. Nesse aqui ele conseguiu gabaritar todos os pontos, parabéns, Makoto Shinkai.
Yay!
Yay, palmas pra você.
Parabéns pra você.
alguma consideração final, Ida?
Nada que você já não tenha falado, ou que a gente já não tenha visto, porque... É ruim? Não. É bom? Talvez. É genérico? Com certeza.
Uhum.
Só porque é genérico...
É bem simpático.
Só porque é genérico não quer dizer que é ruim.
Só que é genérico.
Porque, Kimi no Nawa é a culpa de ser genérico? Mais ou menos, mas, pô, primeiro filme gigantesco do Makoto Shinkai. Acho que ele teve sucesso antes, mas, tipo, gigantesco.
Sim, sim.
Primeiro foi Kimi no Nawa.
Uhum.
O problema foi. Mudou? Nada.
Não mudou. E é bizarro como tem, tipo, por exemplo, o Estúdio Ghibli, ele tem elementos que se repetem ao longo do filme, tipo, natureza, meio ambiente, geralmente mundo místico também. E ok. Só que, tipo, são histórias completamente diferentes, com pegadas completamente diferentes. Você vê um Princesa Mononoke depois da Viagem de Totoro. É Viagem de Totoro.
Meu amigo Totoro e Viagem de Chihiro.
Não, meu amigo Totoro.
Dois,
né? Nossa, brisei. Mas enfim, tipo, você vê Meu Amigo Totoro e depois Princesa Mononoke, é um choque. Tipo, apesar do Estúdio Ghibli ter uma identidade, ele consegue fazer obras diferentes a partir dessa mesma identidade. O Makoto Shinkai não, ele faz a mesma obra toda vez, ele recicla só o personagem e um draminha principal. Tanto que a única diferença desse filme foi ter o caralho de uma cadeira. Literalmente.
E é só isso mesmo.
Eu tô falando tudo isso e dei tipo 8 pro filme, tá ligado?
Eu não queria falar nada, mas é, né? Mas você vê.
Eu acho que aspectos técnicos devem ser valorizados. E só por isso. E porque eu dei 8 pra Kimi no Na, então. Eu falei que eu acho que 7 é baixo. É que não é ruim. A gente tá saturado, sabe?
Levemente, bastante pra caralho.
Pois é. Escola Makoto Shinkai de roteiro, galera. Mas creio que seja isso. É isso pra esse
mesmo? Eu acho que é isso mesmo. Não tem muito mais o que dizer. Porque é exatamente isso. Nossa, é bom. Não sei. É ruim, com certeza não. É. Só uma nota mais feliz pra gente terminar. Uma coisa que eu devia ter falado antes, mas que uma palavra que o professor muito sábio nosso disse: tomar fora cria caráter.
Realmente.
Mais que seja uma merda.
Realmente.
Cria. Te ajudo.
Ou você fica maluco. Tem essas duas opções. É tipo bullying.
Nossa, depende que muito da circunstância
horrível,
né?
Mas você fica maluco ou você cria
depende
caráter.
Depende muito da circunstância da dosagem, mas infelizmente é.
Sim. Na dose certa, tá? Eu não vou desenvolver senão vou ser processado. Mas fiquei aí com essa nota muito feliz. E vamos oficialmente pras recommendations?
É, né? Vamos pra recomendação de semana, né? Começando com uma de prática pelo CB. Eu espero que tenha dado tempo de pensar na recomendação com a nota que eu falei agora. Aparentemente não deu tempo.
Não, deu sim. Relaxa. Pode ir. Quem que começa essa semana?
Eu falei já, você.
Já falou? Putz, não deve ter cortado. Enfim, a recomendação dessa semana é um filme de um diretor muito bom, que se chama Makoto Shinkai. Que é um filme muito bom, que se chama Tenki no Ko. Que, cara, que animação linda. Assim, de verdade, nossa. Eu nunca vi um filme tão bem animado como esse na minha vida. Nenhum. Acho que ele devia fazer mais filmes, inclusive, bem animados como esse.
Me dá um tiro, você.
Sei lá, ele é meio esquecido, esse diretor. Mas, cara, ele é um filme muito bom sobre um casal de adolescentes que eles vão ter, tipo, cara, um elemento místico, assim, que a menina, ela consegue mudar o tempo, ela consegue fazer ter sol. E por que que ela consegue isso? Não importa, tá ligado? Ela consegue. E aí, cara, eles vão viver altas aventuras em Tóquio, né? E aí tem uns shots muito bons do céu. Também o céu é muito bonito, né? Dá uma explorada legal. É bem bonito. E eles definitivamente não afundam Tóquio no final, porque isso seria um spoiler da porra. Então não acontece isso, mas, cara, muito bom esse filme. De verdade, recomendo. Makoto Shinkai, nossa, melhor diretor que eu já vi na vida. Que filme bom. Que filme bom, de verdade. Parabéns, Makoto Shinkai.
Eu vou...
E também tem os vídeos do Farfur. Mas aí eu não vou dissertar sobre, só procure e ache.
Farfur! Os documentos, Farfur.
Os documentos. E você, Ida? Qual é a sua recomendação de hoje?
Minha recomendação,
muchacho.
Essa é outra, mas já que o CB mencionou... Procurem Farfur. A versão palestina do Mickey Mouse. Vocês vão ver a história emocionante de vida do Farfur, como ele herdou as terras do avô dele, como ele ensina as crianças da Palestina a lutar por seus direitos, da sua terra. E como ele foi martirizado pela cruel autoridade israelita.
Eu amo o jeito como ele é discreto em ensinar as crianças a lutarem pela sua terra.
Mas é,
galera. Tem vários plot twists nessa história.
E a VTuber da semana, como nunca pode faltar. E às vezes.
A VTuber da semana.
Vai ser a Shiori da Hololive English Geração 3. Porque ela tem bastante parafuso a menos. Ela é a...
Base geralmente é um só, essa tem bastante.
Que ela é gótica. Ela é... Ela lê fanfic. Ela tem um microscópio.
Que incrível. Que incrível.
E... Ela...
E... É isso?
Sabe bastante coisa que ela não devia saber. Nenhum ser humano devia ter alguns conhecimentos. Mas ela sabe porque ela é fanfic. E aparentemente ela gosta de fazer um negócio chamado self-insert em fanfic. Que é um negócio bizarro. Sabe o que é self-insert, Lucas?
Tá bom.
É,
você tá bom.
Sabe o que é self-insert?
Eu sei.
Pois é. Famoso fixo sobre o de mim.
É. Geralmente gera muitas histórias bem interessantes.
Vamos acabar então.
Vamos acabar.
Então. Mais curto da história do PDV.
A gente falou exatamente tudo que tinha pra falar. É um filme do Makoto Shinkai. Não vai além disso.
Não foi por falta de
não
tentar.
Gente,
aí,
preciso
eu realmente eu tentei prolongar esse episódio.
Não foi, eu juro que eu tentei arranjar. Eu tentei extrair tudo. 10 de 10 do que eu conseguia disso. Mas é um filme do Makoto Shinkai.
Eu não consegui mais. Eu tentei. Eu realmente tentei.
Fizemos nosso melhor. A gente vai tentar melhorar, mas espero que o Makoto Shinkai ajude também na próxima.
Por favor, faça mais.
Por gentileza. É isso pra semana?
É isso mesmo pra semana.
Off.
Muito obrigado por ter mais episódio do PDV Podcast. Não esquece que a gente tá nas redes sociais, que são...
Twitter, @PDVPCST, você já pode conhecer os lugares, Instagram, nossa, minha dicção tá melhorando ultimamente. É, e no que importa que é o nosso canal do YouTube.
Mas a gente lembra que o nosso Spotify, o plataforma de podcast, que a gente tá com a sessão SoundCloud. Não esquece de se inscrever e tocar o sininho pra não perder as notificações quando sair vídeo, que é toda segunda-feira. Mas pelo meio-dia é quando a gente posta todas as plataformas, não só no YouTube.
É... Ida, eu tô aqui em Tóquio, e hoje, por algum milagre, a cidade não foi nem destruída nem inundada. Então eu tive tempo pra refletir um pouco e pensar se tem cortes no podcast de TV de Numita, sabe dizer?
Sim, podcast tem cortes que saem. Era pra sair toda sexta-feira, mas estão saindo de sábado, eu domingo às vezes, lá pras 10 horas, que é quando eu consigo postar elas. Eles são editados por quem vos fala e são tipo um dos momentos mais interessantes de TV, de acordo com a minha opinião. Então às vezes varia, mas geralmente realmente são legais.
Que legal.
É... Acho que é isso.
Agora é isso, professor.
Se quiser escrever mesmo, realmente dá trabalho. Assista os agentes. A gente só fala
legais.
Por padrão mesmo, porque a gente não dá update nela faz muito tempo.
É mesmo.
Eu lembro quando era o papel do CBS, o diretor de marketing.
Não sei do que você tá falando, nem sei o que é marketing. Eu, hein? Coisa de gente estranha.
Tchau.
Tchau.